a partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo o Rádio Armazém. Está começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Eu sou Maurício, tô aqui com a Manu. Oi, Manu.
Oi, gente.
E aí, como é que tu tá?
Ah, guria, tô vivendo o capitalismo, né? Dá para estar bem no capitalismo? Não dá. Mas estamos indo com o que temos hoje.
Algumas coisas vão aliviar um pouco o seu sofrimento. Uma delas é arroba Tibico Altair nas redes sociais e www.redearmazém.net toda quarta às 10. Esses dias eu falei o horário errado no nosso programa. Eu falei quarta-feira às 9 horas.
É, mas aí a pessoa já entra aqui pra dar uma esquentadinha, entendeu?
Isso, já
entra
esquentando, já entra ouvindo.
A gente é um treino pesado.
Claro.
E aí antes, entra um pouco antes pra aquecer, pra não se machucar no treino pesado que é, gente.
Isso, perfeitamente. Hoje a gente vai falar de Barbie. Barbie o... Como é que é o nome? A boneca, né, que chamam. Tá.
As bruxas, como diria minha avó.
Como assim?
Eu não sei, eu não sei, mas minha avó falava assim, tipo, junta tuas bruxas aí.
Ah,
é comum, e eu acho que é comum vós falarem, tipo, você... E eu ficava muito revoltada, porque nem todas elas eram bruxas, algumas eram. Mas nem todas. E aí eu ficava, tipo, mas elas não são bruxas, tipo, essa daqui é médica, essa daqui, sabe...
Não, mas isso era uma coisa que realmente várias vozes falavam, ou era só porque, tipo, algumas eram bruxas aí e já falavam bruxa de todas?
Não, eu acho que é uma coisa se referir à boneca como, tipo, tuas bruxas.
Tá, pesquisamos um pouco mais sobre isso, então, pra um dia a gente falar sobre boneca, que é um artigo bem interessante aqui, acabei de abrir no Wikipedia, pode dar um artigo legal e interessante pra um episódio inteiro, tá? Mas hoje não é ela, hoje é a Barbie que a gente vai falar sobre.
A boneca mais não saudável de todas, né?
É.
Porque boneca, normalmente, tipo, a maioria das bonecas são, tipo, bebês e crianças. A Barbie é só uma adulta inviável, né?
É. A Barbie é cara, isso é muito interessante, né? Óbvio, olha, disclaimer, tô cagando regra sobre um bagulho mega sério aqui. Tem um monte de gente que estuda o impacto da Barbie. Tem um monte de gente que estuda, tipo, a relação que a Barbie tem com a formação... Tanto de profissionais, né, porque tem as Barbies de hora de profissão, quanto de estereótipos femininos e tal, e não é eu quem vou falar coisa séria sobre isso hoje, tá? Mas alguém vai falar coisa séria sobre isso algum dia. Não sou eu.
Ok.
Hoje a gente vai ler o Wikipedia.
Por favor.
Mas a gente também se dá o luxo de cagar e falar besteira e bobagem aqui no Tibico Altair, certo?
É.
Uma boa quantidade.
É o nosso compromisso, né?
Nosso compromisso é com falar besteira e bobagem, então não leve a sério o que a gente tá falando aqui, ok? A não ser que seja pra contribuir com um artigo sobre a loira do banheiro, colocando o Tibico Altair como referência e acrescentando uma informação nova no artigo, como foi feito no atual artigo da loira do banheiro na Wikipédia, não leve tão a sério.
É, hoje é outra loira.
Hoje é outra loira que estou falando sobre. Ainda que análoga, né? Pois estamos falando de feminilidade, estamos falando de, tipo, estereótipo feminino e tudo mais, a loira do banheiro deles.
É a loira que te mata no banheiro e a loira que te faz vomitar no banheiro.
Isso, perfeito. Todas com relações com o banheiro.
É.
A Barbie, pra quem não sabe, é uma boneca utilizada como brinquedo infantil. Que é isso, velho? Que redação é essa? A Barbie, pra quem não sabe, é uma boneca que também é utilizada como brinquedo infantil, de acordo com o Wikipedia, é uma coisa diferente. Criada pela empresa americana Mattel no dia 9 de março de 1959.
Olha aí.
Ela foi criada pela empresária Ruth Handler. A boneca originalmente seria baseada na boneca alemã Bildlin, que mais tarde foi comprada pela Mattel. Então a Mattel imitou a Bildlili, depois comprou
a Bildlili. Ah, e depois quer falar da China, né? Agora parece que as Barbie falsificadas tomaram uma nova dimensão, né?
Um pouquinho de contexto que pode ser relevante. A Mattel, pra quem não sabe, é uma empresa de brinquedo, certo? O foco dele sempre foi brinquedo. Tem muita empresa que faz brinquedo sem querer.
Na cagada, né?
É, então essa é uma empresa que o foco sempre foi brinquedo, certo? Eles foram fundados na cidade de El Segundo, na Califórnia, então é uma empresa californiana. Fundação em 1945, então tipo assim, 14 anos de empresa eles já estavam fazendo a Barbie, certo?
Tá bom, foram bem, né?
São também responsáveis pelo Hot Wheels, Monster High, a Polly, tá? Então tipo assim, é a Polly isso aqui?
Polly Pocket.
Polly Pocket, exatamente. Tipo assim,
também
a
conhecida
Polly não...
como a filha da Barbie.
Eu já ia perguntar.
Ela não é oficialmente filha da Barbie, mas todo mundo sabe, todo mundo que brincou de Barbie e Polly sabe que ela era filha da Barbie.
Tá, não tem um rolê que, tipo assim, a Polly não é meio que uma rival da Barbie? Tipo, a Barbie e Polly?
Não,
assim.
Claro que não.
Qual que era? Não tem uma versão?
A Suzy, que é a Barbie que tem um cabeção.
A Barbie que tem um cabeção.
Quer dizer, mais tarde houveram outras bonecas que eram ainda mais cabeçudas, mas comparado à Barbie, a Suzy
é cabeçuda. Tá, e a Suzy é mais barata também, né? Tipo, a Barbie é de Playboy e a Suzy é do...
Cara, eu acho que original, ambas eram bem caras, assim. Acho que era um pouco mais barata, mas é que eu acho que a Barbie, ela tinha muitos acessórios, assim.
Uhum.
Então, tipo, a Suzy eu acho que era um pouco mais simplificado. Mas, porra, a Barbie tinha uma casa que ocupava um cômodo inteiro, praticamente, da casa de um sujeito, entendeu?
Sim.
Então, tipo, isso tornava ela bem cara, assim.
Tá, e a Polly era aquela que as roupinhas dela era de...
É, de silicone, assim, muito bom.
Polly Pocket tá aqui. Polly Pocket, piquenique no parque da Mattel. Né? Que essa é uma das versões da Polly, né? Isso é uma coisa que essas bonecas têm, né? Elas têm DLC. Tipo, tu tem que ficar comprando a Polly no parque, a Polly não sei aonde, a Polly Aventura.
Tem extensões da Polly.
A Polly Hora de Brincar, e todas elas vêm com uma boneca, mas e com os acessórios.
Sim,
eu consigo...
Mas comprar, tinha acessório pra comprar separado também.
Ah, tá, isso quer dizer, e eu consigo usar o acessório numa boneca de outra, eu consigo combinar os acessórios.
Passou de uma boneca, claro.
Boa, boa, interessante, certo.
E graças a Deus, depois de um tempo, a China começou a fazer coisas da Polly também, e aí tinha muitas coisas.
Mas da marca Polly, tipo, Mattel, Polly ou...
Não, da China, né? Mas cabia na boneca da Polly, então...
Entendi, era de outra coisa.
É, e aí era assim, sei lá, um pacotinho pequenininho da Polly, eu não tenho noção, assim, de quanto custava, né?
Uhum.
Mas, tipo, era bem caro, assim, tipo, não era uma coisa que eu podia comprar toda hora.
Uhum.
E aí, de repente, tipo... Tinha da China e era um saco que vinha, tipo, 300. muitas coisas. Do tipo, numa vinha 10 brinquedinhos e na outra vinha 100, entendeu? Sem exagero.
Com
e tinha, ou talvez mais barato, eu não tenho muita noção. Então, tipo...
Isso e essas...
Tipo, a China pegou a receita da Polly e fez muito rápido. Eu não sei como que isso funcionou, mas eu achei uma revolução na minha infância, entendeu?
Esses acessórios eram principalmente roupas, né?
É, umas roupinhas, tipo, meio de silicone, elas eram durinhas, assim, diferente da Barbie, que era de tecido.
Ué, não dá pra não fazer a comparação com a Shine, que é literalmente, tipo...
Roupinhas.
Baratas em quantidade, que de repente muda todo o mercado de roupa, que se transforma, assim, né? A Mattel também fez os bonequinhos do WWE, o Max Steel, alguns jogos de tabuleiro e a Ever After High, certo? E quem montou a Mattel em 1945 foi a Ruth Handler e o marido dela, Elliot Handler, certo? O nome da Mattel vem daí, tá? Vem do apelido dele, Matt, e o El de Elliot. Ah, é do nome dele. Exatamente o nome do cara, tipo, ele honrou o próprio nome no Mattel. Eu achei que podia ser o nome misturado com o dela.
É, bota autoestima, né?
Então é tipo, Matt Elliot, o nome dele era... Ah, não, calma aí, o Matt era o amigo dele. Viajei, falei merda. Falei merda, li rápido aqui, desculpe. Não li da... Foi fundada pela Ruth Handler, o marido Elliot Handler, e o amigo deles, o Matt Matson, tá?
É, bem certinho botar o nome da minha mulher na empresa, que nojo.
Em 1959, a Ruth criou uma boneca tridimensional, prendeu acessórios, roupas, objetos, etc., e dava espaço para as crianças desenvolverem criatividade. Dessa boneca nasceu a Barbie, apelido de sua filha, Bárbara, certo? Foi esse o... Era uma homenagem à filha dela, tipo a Mônica.
É.
Tá. A Ruth Handler viveu de 1916, então na época ela já tinha os seus 40 e poucos anos, e faleceu em 2002.
Olha aí.
Ok. O que mais que eu ia falar pra fazer contexto? Aqui, a Build Lily foi uma boneca alemã que se produziu de 55 a 64, então a Build Lily existia só 4 anos. Direito de explorar o bagulho, né? A Build Lily existia só 4 anos quando ela foi copiada pela Mattel. Ela foi a precursora da boneca mais famosa do mundo, a Barbie. Qual que era a diferença que ela tinha? Em 52, o jornal Build publicava tiras de quadrinhos com a personagem feminina de nome Lily. Era a Lily do jornal Build, né?
Ah, não era uma boneca?
Não. Aí fizeram a boneca dela, então.
Ah, tá. Agora entendi.
Ela foi criada pelo ilustrador Reinhard Büting para preencher as lacunas sem notícias do jornal. e era estampada nas histórias de maneira pornográfica. Costumava perseguir homens ricos em busca de dinheiro e sucesso. Essa é a personagem que inspirou a Barbie. Aí, em 55, ela foi transformada na boneca Build Lily por uma empresa chamada O&M Hauser. Fabricaram 130 mil exemplares, vendiam em bar e tabacaria.
Meu Deus do céu, só melhora.
Cara, a boneca Build Lily, ok, pornográfica, vendida em bares e tabacarias, não era direcionada para crianças. Ela era uma boneca erótica que ficava sentada com as pernas abertas e servia para ser colocada no painel do carro.
Deus do céu, só melhor.
E também podia ser um presente para as namoradas no lugar de flores. Tipo assim, era comum, talvez, tu dar isso pra tua namorada, até como piada, eu imagino, né? Porque, pelo amor de Deus.
Tá bom, né? Senso de humor alemão.
É.
Não é pra ter graça.
É. A Ruth Handler trabalhava na farmácia da família dela, se casou com o Elliot Handler, um amigo de escola dele, fundador o Elliot Handler trabalhava com uma empresa de madeira, uma empresa de molduras de madeira, que já tinha o nome Mattel. Ah, tá, aqui no artigo da Bill ele tá diferente, tá? Era uma empresa de molduras de madeira, ok? A Mattel. E aí, na marcenaria, o Elliot começou a fazer outras peças de madeira, como brinquedos. Aí, em 56, eles estavam passando férias na Suíça. E aí, a Ruth, que estava fazendo compras para a filha adolescente dela, viu uma Build Lily, certo?
Ok.
Aí, tipo, qual que era a diferença? Pela Build Lily sendo as tirinhas pornográficas do jornal, ela, tipo assim, pô, isso aqui tem aparência e proporções de uma mulher adulta. Achou interessante, achou diferente, levou pra filha e passou a produzir a Barbie.
Aparência e proporções de uma mulher adulta. Não, pera.
Aqui é uma boneca. Imagina,
tá,
é um brinquedo,
bem, não
na
é um
verdade.
Tudo bem, não é um bebê. Tipo, a cabeça não é um terço do corpo.
É, ok.
Mas o peito é, então
não.
Também se parar pra pensar.
E não, enfim. Se tu falar aparências e proporções de uma mulher adulta, bom, não exatamente de uma mulher adulta real. Então talvez seja
pelo menos
disclaimer.
Não de uma saudável.
A Barbie é protagonista de uma marca de bonecas e acessórios da Mattel, contando com outros membros da família e modelos de bonecas colecionáveis. A boneca tem sido influente na indústria de brinquedos por mais de 60 anos, além de ter sido alvo de controvérsias e processos judiciais referentes à sua aparência e seu estilo de vida. Seu estilo de vida? Quem é que critica o estilo de vida da Barbie? O que que é isso? Tem a Barbie drogada, por acaso? Alguma coisa assim? A Mattel já vendeu mais de bilhões de bonecas Barbie. Caralho, bilhões de bonecas Barbie.
É muita boneca, né?
Tornando a linha de produtos mais lucrativa da empresa. A marca de bonecas expandiu-se para uma franquia de mídia com o lançamento de uma série de filmes de animação. Isso é um bom ponto. Os filmes da Barbie. Que se iniciou em 2001. Além dos filmes, se tornou veículo para venda de outras mercadorias como roupas, séries de animação, jogos eletrônicos, entre outros produtos.
Os filmes da Barbie, depois que tu assiste, quando tu assiste depois que é adulto, e também passado o tempo, né? Claro, tem uma questão de tecnologia, eu acho, da época. Barbie são muito ruins. É muito Vale da Estranheza, assim. É horrível, horrível.
O filme da Barbie era meio tipo Toque de Caixa, né? Não era pra ser bonito.
É, não.
É que nem
não.
Tem muito conteúdo ruim no YouTube, podre, fraco, ruim mesmo, direcionado pra criança, feito com pouco orçamento, tá ligado? Tipo assim, Shrek tinha um orçamento gigantesco, por isso é um filme lindo.
Ser criança é foda, né?
Sim.
É tipo, faz qualquer merda e a gente vai arrancar dinheiro delas mesmo, foda-se.
Faz qualquer merda, amanhã a gente faz outra, amanhã a gente faz outra, amanhã a gente faz. As vendas da boneca Barbie começaram a cair acentuadamente entre 2014 e 2016. E em 2020, a Mattel vendeu 1,35 bilhão de dólares em bonecas e acessórios da marca. O melhor crescimento de vendas em duas décadas. Um aumento de 950 milhões em comparação com o ano de 2017. Certo? Então a Barbie tá em crise aí, tá? Começou a recuperar em 2020, mas desde 2014 tá em crise.
Será que foi um pequeno surto de 2020, tal qual foi nos anos 50, assim? Que é tipo, fim da guerra, as pessoas ficaram levemente eufóricas, aí tipo, fim da pandemia, as pessoas ficaram levemente eufóricas.
Ah, pode ser, mas foi já em 2020, né? Eu não tenho dados mais recentes pra ver se continua aumentando. A gente tem dados só de 2020.
Ah, é 2020? Foi quando começou.
É. A Ruth Handler e o marido dela, o Elliot, estavam percebendo que a filha costumava brincar com bonecas de papel, normalmente personificando elas como bonecas adultas. E até então, todos os bonecos fabricados nos Estados Unidos eram somente representações de crianças. Eram bonecas de nenês, né? De crianças e bebês.
Sim.
Então a Ruth sugeriu pro marido dele a ideia de criar uma boneca adulta. Estavam viajando na Europa quando a Ruth conheceu a boneca alemã Build Lily, que a gente falou já sobre, circulava desde 55, que tinha proporções perfeitas para o que seria... Isso aqui é o Wikipedia que tá dizendo, tá? Proporções perfeitas para o que seria uma boneca adulta. Assim, Ruth comprou 3 delas, uma para a filha e as outras de base para criar sua própria boneca. A boneca Lily tinha sido originalmente inspirada numa tirinha de jornal, como a gente já falou. Eu quero ver uma imagem da build Lily. Vou pesquisar no Google Imagens.
Não tem muitas imagens, né, da build Lily.
Esse artigo não tem muitas imagens. Aqui é a build Lily, tá?
Ah, é.
Conta
bem...
aí pro ouvinte como é que é a build Lily.
É bem parecida com a boneca que aparece no trailer do filme da Barbie. Ali, ó, que ela ali tá usando até o maiôzinho que aparece no filme do trailer do filme da Barbie novo agora, live action.
Mas qual que é a boneca que aparece? É uma outra boneca? Não, é uma não Barbie que aparece no trailer da Barbie?
O trailer que é inspirado em 2001, sabe?
Aham. Ah, tá, é com uma boneca dessas, assim.
É.
Uma boneca mais parecida com essa aqui.
É.
Enfim, veio de Lily, ok? É uma boneca... Vamos lá. Se me falassem que é uma boneca pra criança, não ia estranhar. Porque eu já conhecia a Barbie. Só que assim, considerando que a gente tá falando de um cenário que isso aqui vendia em bar...
Ela tem um cabeção, né? Tipo, ela tem uma testona, na verdade, assim. Tipo, a cabeça dela é bem... oval. Tipo, a parte de cima da testa é bem maior, assim. É isso.
Ela parece meio alienígena.
É.
E ela é uma pin-up, cara. Tipo assim, não é... Ela só não é uma pin-up nas tirinhas. Tô olhando aqui uma tirinha da Build Lily, tá? Ela só não... Não, ela é uma...
Não, ela é muito hipersexualizada.
É 100%
Nossa senhora.
Eu ia dizer que ela não é uma pin-up porque ela não tem... Porque ela não tem cor. Mas, por exemplo, aqui... Nessa tirinha aqui que a gente tá olhando agora, as pernas delas, tirinhas do jornal, certo? As pernas delas são tranquilamente dois terços
do corpo. Né?
Tipo, 2/3 do corpo tranquilamente, saca? Tipo, na maior parte das tirinhas. Sempre de salto, sempre de decote, por aí vai, né? Vocês entenderam. Meu Deus, tem umas aqui que, cara, pra 1950, pros anos 50,
Não, mas
ela
isso...
tá tipo de sutiã e calcinha, basicamente.
Mas é que isso é um equívoco que a gente comete, a gente sempre acha, tipo, não, porque hoje em dia é tudo muito hipersexualizado, porque antigamente as coisas eram mais inocentes, porque as coisas eram meio que, tipo, não tinha, principalmente coisas referentes à conotação sexual, o que é um equívoco. As pessoas sempre foram bagaceiras.
Sim, sim.
As pessoas sempre se interessaram por essas coisas, entende?
Não, a expressão as pessoas sempre foram bagaceiras é muito boa. Acho que essa é uma frase muito boa. A Build Lily, pelo que eu tô vendo aqui, eram tirinhas que ilustravam um jornal, certo? E eu consigo entender, tipo, tanto vai... Tipo, o apelo que se tinha na figura dela, saca? Cara, é uma bonequinha de waifu. No fim das contas, é uma bonequinha de waifu. Tipo, os homens deviam achar ela bonitinha e queriam ter uma bonequinha. Como é que chama aqueles bonequinhos de... Tem umas bonequinhas...
Aqueles travesseiro?
Não travesseiro. Existe umas bonequinhas de personagem de anime pequena, tipo, do tamanho de uma Barbie, que não é direcionado pra criança. É direcionado pra homem que curte menina de anime, entendeu?
Eu não sei se eu quero entrar nesse assunto,
tá,
pelo amor de Deus.
Existe esse universo, só pra que você fique sabendo. Eu não lembro o nome desse tipo de boneca, tá? Mas existe um tipo de boneca que é, na verdade, uma figura, uma action figure, ok? Das guriazinhas do anime. Só que não é pra tu brincar com elas, é pra tu ter a guriazinha do anime que tu gosta. Que nem os travesseiros de guriazinha do anime, sabe?
Uhum.
E eu acho que a galera talvez comprasse a Build Lily nessa vibe, sabe? Tipo assim, gosta dela, acha divertido, acha engraçado, ou qualquer coisa do tipo, vai lá e compra a Build Lily. Agora, o jornal Build, velho, qual que é o jornal que tem... Vamos lá, a gente tá falando de Alemanha pós-guerra. Muito, muito, muito pouco após a guerra. A guerra termina em 46, se eu não me engano. 45, 46? Quando é que termina a Segunda Guerra?
45, 46, acho.
A gente tem aqui o computador pra perguntar. Então a gente tá falando de uma Alemanha que tá reconstruindo, inclusive, a própria mídia, né? Termina em 45 a Segunda Guerra, certo? A gente tá falando de uma Alemanha que tá, inclusive, reconstruindo a própria mídia, porque eles tinham tudo dominadaço pelo nazismo.
Sim.
Tipo, na noite, sabe? Então, talvez a gente esteja falando, inclusive, de uma Alemanha tentando reencontrar o que considera lazer, o que considera, tipo, leitura de prazer, sabe? Interessante. É um tabloide, o Bild é um tabloide da Alemanha, fundado por Alex Springer em 1952. Rapidamente, ele se tornou o jornal mais bem vendido por uma larga margem, não só na Alemanha, mas em toda a Europa. Inicialmente, vendia 455 mil exemplares, e o dono do editor e idealizador do jornal, Alex Springer, queria criar um diário nos moldes do Daily Mirror, usando o poder da imagem. Bild significa imagem. Ah, era basicamente uma revista barra jornal de fofoca de celebridades, histórias criminais, análises políticas conservadoras. Inclusive, foi acusado de usar métodos de baixo escalão, tipo manchetes sensacionalistas, mulher de topless na capa, mulher de topless na capa para aumentar o número de leitores. E em plena fase de reconstrução do pós-guerra, o objetivo era informar e oferecer entretenimento aos alemães. É isso, cara.
Ok.
Texto, ó, 4 páginas, textos curtos, fotos grandes, depois vai ficando maior. E é isso, certo? Desde cedo, o alvo era o inimigo comunista e outras coisas do tipo, saca? É isso, era um orientador dessa Alemanha, trabalhava um pouco essa ideia de orientação anticomunista. E a crítica ao comunismo dirigia-se não só à República Democrática Alemã, mas também aos estudantes radicais da esquerda alemã, da esquerda na Alemanha Ocidental, certo? Então esse é o build.
Ok.
Bem coisa de direita ter uma tirinha de mulher pelada no seu jornal, tá ligado? Foda. Aí tá, começaram a vender esse souvenir do jornal. Aí a Ruth falou e comprou. Quando ela retornou para os Estados Unidos, ela redesenhou a Ruth, redesenhou a boneca com a ajuda do designer Jack Ryan e deu-lhe o nome da sua filha Bárbara, encurtada para Barbie. A boneca foi lançada oficialmente na Feira Anual de Brinquedos de Nova York, 9 de março de 59, data em que também foi oficializada como o aniversário oficial da boneca.
Olha aí, pisciana a Barbie.
Barbie pisciana, fez aniversário, eu ia dizer esses dias, a gente tá em maio já. A boneca foi vendida a $3 nos primeiros exemplares.
Que devia dar pra comprar um carro.
Com certeza, tinha que financiar. 340 mil bonecas. A princípio foram introduzidas 2 versões dela, uma morena e outra loira. Olha que interessante, se preocuparam. A Barbie surge se preocupando com representatividade, gente. Uma loira e uma morena.
Nossa!
Puta!
É, ela faz a inclusão dela.
Esse puta foi de puta vida, tá? Só pra deixar registrado. Ai, ai. Cadê? Me perdi. Mas depois deixaram seu visual sendo loiro definitivamente. Diante do imenso sucesso que a Barbie conquistou no mundo todo, anos depois, Mattel comprou os direitos da Build Lily e parou de fabricar a Build Lily em 64.
Matou a Build Lily.
Ah, mas é que isso tem
muito assassinado.
Isso tem muito a ver também com expansão. Essa época comercial ali, não sei como é que é hoje em dia, tá? Mas não é a primeira vez que eu vejo sobre histórias ali entre o pós-guerra e o fim da... E o fim da Guerra Fria. Entre o pós-guerra, Segunda Guerra Mundial e o fim da Guerra Fria. Tinha muito o costume de, tipo, os mercados europeus cresciam e depois um mercado norte-americano similar crescia também. Tipo, era bem importante que tu fosse capaz de controlar o mercado europeu ou norte-americano, vice-versa, saca? Pra tu garantir que a tua marca se tornasse mundial de verdade. Senão, a tua marca ia ficar confinada só nos Estados Unidos ou só na Europa, sabe? Nunca ia, tipo, tu nunca ia conseguir controlar o outro mercado. Então, talvez eles tenham comprado a Build Lily justamente pra entrar com a Barbie na Europa, sabe?
Sim.
Ou esse é o caso do Red Bull e do Monster. O Monster só surge porque o Red Bull demora a fazer sucesso nos Estados Unidos. Aí o Monster vai lá e, tipo, surfa na onda pra tentar, tipo, fazer o que o Red Bull fez na Europa, fazer nos Estados Unidos. E aí surge o Monster. Cadê? Me perdi? Desde a sua criação foram criados novos modelos de Barbie, com novas roupas, penteados, maquiagem, se tornando mais contemporâneo no decorrer dos anos. Muito em breve também deu início ao desenvolvimento de sua família. Em 1961, com a chegada do seu namorado Ken. É muito bom, gente, que tá escrito esse artigo. Com a chegada do seu namorado Ken. Eu vou até abrir aqui que tem um artigo só do Ken. Vamos ver se dá tempo da gente ler. Que ao lado de Barbie sempre acompanhou a moda da época, variando o corte de cabelo de acordo com o último estilo. Interessante que a Barbie é quase um documento das modas da época, né?
É, pode ser. É, bem, claro.
Tem outros.
Mas uma das coisas que eu espero muito ver no filme da Barbie agora é Barbie se pegando, né? Porque todo mundo tinha, tipo, um Ken pra 10 Barbie, entendeu? Então, não tinha como, tipo, né, fazer casais, tipo, heteronormativos ali.
Acabava rolando ali por falta de opção, acabava, né, acontecendo. Ou seria um harém, ou rolaria, tipo...
Isso é uma coisa muito curiosa, porque eu acho que eu nunca vi nenhuma brincadeira. Na verdade, foi a primeira vez que me passou pela ideia, pela cabeça, essa ideia que sugeriu de um harém.
De um harém, é.
Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, e eu acho que nenhuma menina nunca pensou.
É, possivelmente não. Em 1963, ela recebeu sua primeira amiga, a Midi. Vic, na versão brasileira. Por que que traduziram Midi pra Vic? Bom, é uma boa tradução, na verdade. Em 64, a Barbie é a primeira irmã caçula, Skipper. ambas criadas atendendo a pedidos para evitar uma polêmica de que dizia que a boneca era um símbolo sexual.
É, é, mas esses aí nunca pegaram.
A boneca literalmente foi construída em cima de um símbolo sexual. É. E aí tu quer, tipo, dizer que ela não é um símbolo
sexual. Não, ela tem uma irmã, ela não é um símbolo sexual. É,
porra, aí complica, né?
Eu nunca nem ouvi falar, nem em Vicky, nem em Midi. Pra mim era só Barbie Ken, Barbie Ken, Barbie Ken. Será que no filme vai ter a Vicky e a Midi? Talvez.
Ah, provavelmente vai, né? Mas... não sei, nos Estados Unidos talvez as crianças tivessem a Midi e a Vicky. No caso, a Midi, sei lá.
A Vicky e a Skipper.
E a Skipper, é, mas...
no decorrer dos anos, a Barbie recebeu novas amigas além da Midi. As mais conhecidas são a Teresa, a Summer, a Nikki, a Raquel e a Grace.
Não, ninguém nunca... não tente fazer o barro acontecer. Não, não aconteceu.
O Barbie também recebeu outras irmãs caçulas, como os gêmeos Tutti e Todd, Stacy, Kelly e Chrissy. Meu Deus, a família Barbie tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas, sete filhos, cara. Não. E todos são mais novos que a Barbie, né? No entanto, depois de vários anos, as irmãs foram reduzidas para apenas três. Skip.
Foda-se, né? É, tipo, foda-se. Não, irmão demais nessa família, não vai dar, corta.
Acabaram. Skipper, Stacy e Chelsea, essa última substituta da Kelly lá em 2009, tá bom?
Tá bom, né?
Desde o início dos anos 2000, a boneca tornou-se protagonista de uma longa série de filmes em animação, vendidos por meio de DVDs, mas também transmitido em canais de TV. Veja bem que Barbie não é conteúdo cinematográfico.
Ah, e a Barbie dos filmes sempre foi meio tonta, assim. A Barbie dos filmes nunca apareceu com a Barbie de verdade.
O que que... qual que era? O que que é a Barbie de verdade, porra?
A Barbie de verdade era aquela que a gente brincava, que dava tapa na cara uma da outra.
A Barbie de verdade...
pelo menos pras crianças, criadas nos anos 2000, que às vezes assistiam telenovela com as suas avós, e cenas de tapa na cara eram constantes na novela. Quem nunca brincou de uma Barbie dando tapa na cara da outra, não brincou direito.
Já a Barbie do filme era tipo assim, ai, vamos pegar a magia.
É, ela era tonta.
Tu falou agora de Barbie dando tapa na cara, a Dolls in the House, lembra daquela série feita em The Sims? Talvez aquilo seja o verdadeiro filme da Barbie, né?
É, aquilo é muito mais filme da Barbie do que o filme da Barbie.
Nos Estados Unidos tiveram diversas ocasiões que alguns filmes foram transmitidos em canais como Nickelodeon e Boomerang. No Brasil, os filmes já passaram por canais como Rede Globo, SBT e Cartoon Network. Esses dois últimos ainda permanecem a transmitir os filmes com bastante frequência. Certo? Quais são os dois últimos? SBT e Cartoon Network, tá ligado? Tipo, deixa eu ver se a gente tem aqui um artigo só sobre os filmes da Barbie. Inclusive, é a primeira vez que a gente vai ter a galera fala o filme da Barbie, tá todo mundo se referindo ao da Greta Gerwig, tá ligado?
É, sim.
Tipo assim, ninguém pensa o filme da Barbie, qual deles? Ninguém pensa mais isso, tá ligado? Tanto que já foi destruída essa loucura do filme dos filmes da Barbie. Mas eu queria ver. Tem que ter um artigo na Wikipédia sobre os filmes da Barbie. Deixa eu ver se eu acho.
Não, tudo bem. Acho que a gente não quer ver isso.
Mas é que os títulos são muito bons. Eu queria só ler os títulos.
Não, eu acho que a gente não quer.
Tá bom. Tá, então a gente não quer. Minha editora aqui me editando ao vivo. Influências. A influência da Barbie nos dias de hoje é visível e, sem dúvida, marcante. Existem sempre comparações e citações da boneca mais vendida no mundo. Costuma se chamar alguém de Barbie por estar vestida de rosa ou por ser loira e bonita. Isso prova que a Barbie valorizou uma linha de preocupação com a estética, beleza, ajudou a criar um padrão de beleza. A moda da boneca influencia a sociedade, pois ela procura sempre simbolizar uma mulher ou moça bonita, inteligente, amiga, companheira e meiga. É, meiguinha.
Não, mas é que ela não é, não é. E, tipo, por exemplo, a forçação da Barbie ser meiga. Cara, não pode ser uma sujeita que tem 15 metros de perna, entendeu? E um peito daquele tamanho. Ela não é meiga, ela não é.
Não é.
Tipo, ela é engraçado, por exemplo, se a Barbie fosse ser de um signo, ela seria de leão, entendeu? Apesar de dizer ali que ela é de 9 de março, é de peixe, ela não é.
Eu acho que se preocupa um pouco com essa ideia da Barbie meiga, no sentido de...
acho que é de performar a feminilidade, isso, porque foi lançado nos anos 50 e tananã. Isso.
Tem um estereótipo disso, da mulher, tipo, não é a loira burra, não é o estereótipo da loira burra, mas é um estereótipo inocente, quase infantil, meigo nesse sentido, sabe?
Sim, sim.
Então existe esse estereótipo feminino, machista, claro. Ah, desde os anos 80 começaram Barbies especiais. É a sessão do artigo que é bem longa, tá bom? Desde os anos 80 começaram a aparecer alguns modelos limitados da Barbie, verdadeiras relíquias para colecionadores. São Barbies de várias épocas reproduzidas com riqueza de detalhes. Ah, falando em Barbies especiais, isso era outra coisa interessante sobre o estereótipo da Barbie. A Barbie sempre foi muito associada com profissão. Deve existir Barbies que não tem necessariamente a ver com profissões, a gente já vai descobrir sobre isso. Quer dizer, eu vou descobrir, talvez tu saiba, mano. Mas a Barbie e determinada profissão, Barbie veterinária, Barbie, sei lá, encanadora, isso é uns bagulho bem interessante, né? Por causa que isso, tipo assim, vamos ou convenhamos, colocar, tipo, modelos femininos...
Eu acho que a Barbie...
Trabalhando, é bem liberal, em certo sentido, né? É bem século XX, assim, mas por outro lado, é bem pós-guerra também, né?
A Barbie foi provavelmente uma das primeiras mulheres não soviéticas a ir pro espaço.
Talvez, muito provavelmente. Desde os anos 80... Não, me pulei aqui. Ok, são Barbies de várias épocas, reproduzidas com riqueza de detalhes. Modelos que, de alguma forma, fazem uma homenagem, lembrando alguém ou alguma época. Como a Barbie patriota, de roupa militar da Revolução Americana do século XVIII. Fazem parte desse universo também as Barbies de fantasia, vestidas de fada, pássaro, anjo. Assim como as carreiras, bailarina, que teve bailarina 61, bailarina 73, bailarina 76, bailarina 91, bailarina 98. Cantora, pianista, médica, professora, polícia, piloto, astronauta, etc. Em 1980, teve início a coleção étnica, com modelos vestidos de roupas típicas de vários países.
Meu Deus.
Como México, Chile, Jamaica, Brasil, Inglaterra, Países Baixos, França, Itália, Japão e Nigéria.
Isso deve ter sido um festival de racismo.
Não consigo acreditar. Barbie Especial Brasil, eu quero ver agora isso.
Meu senhor.
Barbie Brasil, Barbie Special Brasil, vamos ver se eu acho alguma coisa.
Não, eu acho que é aquela do lado ali, ó.
Qual?
Essa que tá de baiano.
Barbie, Brasil Dolls of the World.
Não sei se é essa da época, né?
Essa também parece até meio... eu não sei se essa aqui é da época. Essa aqui pareceu até bem feita, eu diria. Assim.
Foi bem menos pior do que eu achei que seria.
Esse é um lançamento de 2012. Aquele lá a gente viu que era de 2000.
Essa é uma Barbie que tá com uma roupa assim, meio tipo baiana. Assim.
É uma Barbie baiana, de cabelo cacheado.
É, com uma roupa branca, assim. Ela tá com a roupa branca, vestido bem rodado, assim, branco.
Tem nome esse tipo de roupa, né? Não sei.
Mas eu não sei o nome. Tá com aquele colarzinho, que é umas bolinhas vermelhas, assim.
E cabelo... cabelo crespo e escuro. E eu acho que a pele dela tá mais escura que a Barbie normal.
Eu acho que sim. Embora a Barbie normal sempre foi
A Barbie normal, né?
Péssimo. Não, mas a Barbie tradicional, a Barbie mais comum.
A primeira, a Barbie zero. A Barbie 1,
sei lá. É que não dá pra dizer que é Barbie 1, porque quando eu era criança, já era uma Barbie diferente da Barbie 1, né? Mas
a Barbie está com o sabor da casa, a Barbie
1. Eu achava muito estranho, porque ela era muito bronzeada, ela era muito laranja.
A Barbie,
Mesmo tempo que ela era loira, era uma coisa muito esquisita.
Ela é meio laranjada, né? Ainda mais nos 2000, 2010, ela devia ser bem laranjada.
Eu ficava meio, isso aqui não tá fazendo muito sentido.
Deixa eu ver se eu procurar por Barbie 2000 e encontro alguma Barbie um pouco diferente. Ela é bem laranjada, assim. Ela tem uma cara muito estranha. Ela tem uma cara muito estranha de Barbie,
eu ficar meio, como pode a pele dessa Barbie ser mais escura que eu, sendo que ela é loira? Não tô entendendo, isso aqui não tá fazendo sentido na minha cabeça.
Ela é loira, de olho azul e bronzeada. É isso mesmo.
Mas acho que esse é um padrão de beleza muito estadunidense, assim. É, isso, exatamente. Especialmente dos anos 2000, assim, ser meio laranja.
A partir dos anos 90, foi criada uma coleção de alta costura pelos designers da Mattel, inspirados nos grandes costureiros, como Givenchy. É o meme da Barbie Balenciaga, tá ligado? Só que é realmente. Aliás, muitos estilistas famosos vestiram a boneca em várias ocasiões. Christian Dior, Coco Chanel, Donna Karan, Giorgio Armani, John Galliano, entre muitos outros, e também marcas como a Gucci ou a Levi's. Também tiveram versões de filmes da Barbie, como a Barbie Katniss Everdeen.
Meu Deus.
Filme Jogos Vorazes. A Barbie Bella e Edward, do Crepúsculo. E também versões do recente filme Divergente, tá escrito aqui no...
Recente, acho que não.
Isso, continuação Insurgente, certo? Que é o clássico, né? Tu vai fazer o Lego do Lego Jogos Vorazes, o Lego Crepúsculo, o Lego do que vier, assim. Do que vier, tu tá fazendo o Lego Star Wars, o Lego Marvel, vai ter. Várias versões românticas dos clássicos do cinema, teatro e televisão também vestiram Barbie Ken, Romeu e Julieta, o Feiticeiro de Oz, Star Trek, Toy Story, e algumas divas como a Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor e Vivian Leigh. que tiveram Barbies vestidas à imagem das suas personagens mais famosas. Ah, não teve Barbie Beatles, né? Seria legal ver uma Barbie dos Beatles. Eu achei meio interessante.
Tá aí uma intersecção que eu nunca tinha feito na minha cabeça. Uma coisa que eu gosto, se eu não me engano, já apareceu no trailer, num dos trailers do filme da Barbie, é a Barbie zoada que toda criança tinha. Na verdade, pra ser honesta, eu não tinha nenhum, porque eu era bem cuidadosa com as minhas coisas, assim. Mas que é a Barbie que é riscada de canetinho, entendeu? Ah, tatuada e tal. Dá até na cara, os cabelos é meio zoado e tal. Ou então tá faltando uma perna dela, que o cachorro comeu, essas coisas.
Aquela
assim.
Barbie que já tem estrada, né? Pro é aquela tem... Barbie que dá um conselho pra Barbie nova, né?
É tipo que se ela tivesse uma voz, seria de rouca fumante, sabe?
Isso, uma Barbie com voz de rouca fumante que dá o conselho pra... Tipo, chega a Barbie mais nova na caixa, assim, e aí, tipo, ela fala... Ah, dei venda.
Eu já fui assim um dia também.
Eu era que nem tu. Essa cena precisa estar nesse filme, meu Deus do céu. Ai, ai. Também no filme High School Musical, a personagem Sharpay, da Ashley Tisdale, tem uma versão nada Barbie, incluindo roupas, armário da escola, carro, tudo mais cor de rosa e o típico cabelo louro.
Você é uma versão má. É, isso aí é uma coisa que a Barbie, todo mundo sabe, a Barbie ela não é nem do bem nem do mal. Ela é, porque depende da história que tu tá criando. Às vezes tu cria, tipo... Às vezes a história leva ela a ser o próprio demônio, entendeu? Então já não existe isso de ser do bem e do mal. Por isso que a Barbie dos filmes não se parecia com a Barbie, porque tipo, ela era sonsa, assim.
Ai, ai. As atrizes e cantoras Anaí, Dulce Maria e Maite Perrone, do Rebeldes, né? Também ganharam RBD, também ganharam suas versões da Barbie quando participaram da novela mexicana Rebelde. As bonecas vestiam o mesmo uniforme do colégio da trama. Em 2015, a Barbie aliou-se à marca de roupa íntima Tezenis para criar uma coleção de t-shirts, camisolas, pijamas e lingerie destinada a mulheres e jovens com slogans estampados inspirados no universo Barbie. Para celebrar essa parceria, a Mattel criou a One of a Kind Doll, uma boneca que veste as peças da coleção essa, da... Como é que é o nome? Tezenis. Okay? Em junho de 2018, Mattel lançou a Barbie Engenheira Robótica. Isso é muito específico, né? Em junho de 2018, a Mattel lançou a Barbie Engenheira Robótica para encorajar meninas a aprender programação. Custava $13,99. A Barbie Engenheira Robótica vestia calça jeans, camiseta, jaqueta jeans, usava óculos de proteção e vinha com 6 lições de programação grátis inspiradas na Barbie, planejadas para ensinar lógica, resolução de problemas e programação por montagem de blocos.
Ah, tá.
Legal, interessante, né?
É, embora... É, não. Eu ia dizer, claro, que se eu quisesse inspirar a minha filha a aprender programação, eu...
Sentava com ela e conversava com ela.
E também, comprava brinquedos, tipo, específicos pra isso. Mas eu entendo que representatividade importa... E que meninas socializadas, tipo, do jeito que são, vê algo que é símbolo dessa socialização fazendo isso pode ser bem inspirador. Então, tá.
É. Olha, aí tem uma seção aqui chamada Outras Mídias, certo? Aí tem esse artigo meio esquisito. Tem um negócio aqui que é filme cancelado, que tem só um filme cancelado, mas por algum motivo fizeram uma tabela pra falar sobre isso. No ano de 2009, o filme Barbie as the Sleeping Beauty, Barbie... Como é que é Sleeping Beauty mesmo? A Bela Adormecida? Barbie, a Bela Adormecida, foi cancelado porque a Disney comprou os direitos da Barbie e mandou a Mattel interromper a produção do filme. Tipo assim, não vai ter Barbie e Bela Adormecida. Cessou, tá ligado? Parou com esse assunto de Barbie e Bela Adormecida. Não sei porquê, será que tava ficando ruim ou será que é um conto que a Disney não queria que a Barbie...
Ah, é que se para pra pensar, assim, é meio rolê errado, né? O conto da Bela Adormecida, assim, tem coisa ali.
É, mas a Disney, né, literalmente lançou já várias Bela Adormecida.
É, mas é um rolê errado, assim.
É um rolê errado. Só que em 2009 a Disney não tava ligada nisso ainda. Eu acho que faz mais sentido a Disney tá tipo assim, não, a Bela Adormecida é só a nossa Bela Adormecida, não vai ter outra... Bela Adormecida da Barbie, tá ligado? Se for ter uma Bela Adormecida, vai ser a da Disney, não a Barbie. É pra não ficar aumentando muito a... Porque a Barbie tem os direitos da personagem, não os direitos de comercializar a boneca, sabe?
Uh-huh.
Quer dizer, a Disney tem os direitos da personagem, não da... Enfim, tô entendendo. No final dos anos 80, a Mattel procurou desenvolver a produção de um desenho animado da Barbie em parceria com a DC Entertainment e a Saban. Deixa eu ver quem... Pra gente ter uma noção de como poderia ter sido esse desenho animado da Barbie, vamos ver quem... o que essa DC Entertainment e essa Saban faziam. Nada, tá? Nada de relevante aqui,
não,
ok?
Não deu, não rolou. Nada.
Ah, a Saban fazia os Tartarugas Ninja e os Power Rangers. Ah, a Saban é... Ah, tá, é estadunidense. Saban Productions... Ah, tá, justamente, eles são essa... Eles faziam essas versões, tipo... Essas versões americanas dessas vibes mais japonesas de entretenimento. Tipo Dragon Ball Z, o Digimon, o Tartarugas Ninja, tá? Adaptações de séries live action oriental, como, por exemplo, Power Rangers.
Uma coisa que bombava muito era o site da Barbie.
O site da Barbie.
O site da Barbie, que tinha... O site da Polly também era muito bom.
Como é que era o site? Conta aí pra nós.
Não, tinha jogos, coisas, tipo, eu não lembro muito bem, assim, mas eu lembro que eram jogos, era, tipo...
Muito podia lá viver a Barbie.
É, tipo, tinha minigames, assim, sabe? Tinha desde coisas de colorir, assim, lembro de ficar bastante tempo no site da Barbie colorindo coisas. E tinha outros jogos, mas não me lembro direito.
Era o site oficial da Barbie brasileiro, né? Tipo, era um site em português.
É, eu acho que era em português.
E tinha joguinhos, etc.
Sim, era um bom site.
Tipo...
Eu tava com a internet discada.
Olha só, tinha... Se tu lembra, não sei. Tentava-se nesse site vender a Barbie, tipo...
Não.
Ele tentava comercializar o produto?
Não.
É, ele era só pra manter a marca viva, né? Pra manter as pessoas querendo. O site da Barbie hoje, tô navegando aqui nele, aqui é pra comprar e vender Barbie, né? Bonecas fashion, bonecas com profissões. Vamos ver aqui. Bonecas com... Ah, aqui é o site da Mattel. Ah, é a seção da Barbie do site da Mattel. Então, na verdade, a Barbie nem tem mais o próprio site, mas ela tem aqui, seção com profissões. A Barbie cientista, que tem cabelo azul. Mentira que a Barbie cientista tem cabelo
arrasou,
azul.
Arrasou.
É isso, a Barbie cientista tem cabelo azul. O que mais? Vem com... Quais são os instrumentos que fazem dela cientista? Um
microscópio.
Um microscópio. E um jaleco, bom.
E um óculos de proteção.
É um óculos de proteção. A Barbie Profissões Boneca Médica, que é um...
Ó, tem com um corpo um pouco mais ok.
Ah, 2023, né? Um corpo um pouco mais decente e ela tem a pele negra também. Ela é negra. A Barbie Profissões Boneca Popstar, que não tem um corpo mais decente.
Não,
o que ela tem é um microfone e uma saia cromada, tá ligado? Essa aí, cabelo rosa. Cabelo é um bagulho que a Barbie...
E tá provavelmente anorexia.
E é, e uma provável, e uma visualmente identificável, não sei se dá pra... Não sei se dá pra deduzir a doença dos outros, né? Barbie enfermeira, certo?
Olha, arrasou.
Barbie na fazenda, diversão na fazenda.
É, ó, daí é o que eu tava falando antes, ó, essas Barbies são mais caras, porque elas têm mais itens pra...
R$355 a Barbie diversão na fazenda, porque ela tem outros brinquedos junto, inclusive animais, né? Caralho. As outras que a gente tava vendo agora estavam na casa dos R$90, o que é caro também. Barbie clínica médica, só quem tá querendo influenciar a filha a cursar o curso que cursou pra pagar essa Barbie, né?
É, não sei.
Barbie ginástica, Barbie food truck.
Ah, Barbie food truck, arrasou. Ó, pô, tem caminhãozinho da Barbie, aí bom demais, bom demais.
Tem um caminhão, tem um food truck da Barbie, tem as comidinhas aqui dentro.
É, arrasou, arrasou demais.
E vem essas três bonecas dentro? Tipo, é a equipe inteira do food truck?
Não, eu acho que não, acho que vem uma só.
Tem onde ver isso? A Barbie, não sei o que, você pede o food truck da Barbie, não sei o que lá. Ah, não achei a informação.
Tá, vamos voltar pro Wikipedia.
Vamos voltar pro Wikipedia, então. Séries animadas, teve a Polly Pocket, a Monster High, com o sucesso disso, certo? A Mattel reiniciou a ideia de ter uma série animada própria da Barbie, chamada Barbie Life in the Dream House, isso em 2012, ok? Ah, mas calma aí, chegou a ter episódios especiais com a Barbie em outros seriados, ok? Uma série de comédia nonsense mostrando a vida da Barbie e suas amigas numa cidade habitada por bonecas em episódios curtos de 3 minutos. Tá, quase um Adult Swim, assim. A animação teve algumas rápidas transmissões em canais norte-americanos, como Boomerang e Nickelodeon. No Brasil, a série foi transmitida pelos canais Boomerang, Cartoon Network e principalmente SBT. Não lembro disso. Não tenho a menor memória disso. Também em 2012. Quando terminou Life in the Dream House, em 2015, a Mattel deu início à série Barbie Vlog. Interessante. Composta por videoblogs fictícios da personagem.
É, não, eu tenho... Tentou forçar uma linguagem. Eu achei interessante.
Achei legal.
Tá bem, né? Tem que testar, mas funciona.
É. em 91, criou uma parceria com... Em 91, numa parceria com a Marvel, saiu gibis infantis da boneca Barbie. De janeiro de 91 até março de 96, 63 edições do gibi da Barbie saíram pela Marvel. Depois ela foi vendida pra Abril Jovem e ficou lá dos quadrinhos Disney e dos super-heróis. Imagina... Imagina a Barbie do Marvel Cinematic Universe, tá ligado? Tipo, imagina, de repente, do nada, uma das personagens nos filmes da Marvel é a Barbie. Foda-se, assim, azar. Só é, tá ligado? Eu acho que seria engraçado.
É, sei lá. Mas é que,
na verdade,
coisas, é que coisas de ficção da Barbie eu acho que não pega muito. Porque a imagem que eles têm da personalidade da Barbie não condiz com o imaginário popular sobre a personalidade da Barbie,
então,
sabe?
Os bagulho de... Vamos entrar então no assunto do filme da Barbie que vai sair agora. Pra encerrar, vamos... Antes do call, rapidinho. Falar de videogame, tá? Desde os anos 80, vários consoles, vários videogames. Barbie teve um Nintendo da Barbie, certo? E também teve um jogo de Hot Wheels. A Mattel fez um jogo de Hot Wheels, aí resolveu fazer um jogo da Barbie pra Super Nintendo. E desde então, vários jogos da Barbie foram lançados, tanto pra computador quanto pra consoles. Curioso, os jogos da Barbie talvez tenham feito mais sucesso do que os filmes, né? Os filmes, assim.
É, talvez, talvez.
Porque não só os jogos do site, mas também tinha jogos mais complexos da Barbie, né? Tinha, sei lá, o jogo da Barbie, que era um CD pra um PlayStation, né? Tinha?
Sim. É, talvez não tenha feito tanto sucesso, porque o console tinha um apelo muito masculino.
É... Mas...
Tipo, a maioria das pessoas tinha um console e era um homem, tipo, mesmo, talvez tivesse um irmão e ele deixasse tu jogar, daí tu poderia jogar.
E caso teus pais tivessem dinheiro sobrando pra te dar as coisas que tu queria e um bagulho que tu talvez não quisesse tanto, que é o jogo da Barbie, né? Tipo assim, tu ia querer uma Barbie antes de querer o jogo da Barbie.
Claro.
Mas assim, voltando a falar sobre o filme, etc, eu acho que tem uma coisa interessante desse filme que é uma pessoa já adulta escrevendo pra outras pessoas adultas uma história que ela construiu quando criança, entende? Então tem essa coisa, tipo, de... Talvez os filmes e as mídias da Barbie ficcionais não funcionaram justamente porque se fazia pouca pesquisa. Ou porque quem tava escrevendo não brincava. Só queria, tipo, tinha uma ideia do que a Barbie deveria ser, mas não, de fato, sabia o que as pessoas, o público, achava que a Barbie era, entende?
Sim.
E era criança, né, cara? Criança, tipo, eles largavam qualquer coisa.
Toca alguma coisa pra criança.
Criança que assista, sabe? Ainda que desde os anos 50 teve muita chance de fazer a Barbie... Teve muitas chances, houveram muitas chances de fazer, um filme decente da Barbie antes. Mas talvez um grande filme sério da Barbie esteja surgindo só agora, porque também, por outro lado, aumentou o poder de consumo e o poder de decisão de consumo de público feminino jovem, né?
É,
há um tempo atrás eu acho que não tinha tanto poder de decisão de consumo. Interessante, certo? Aí, pra quem não sabe, um momentinho spoiler, a gente tava falando sobre o filme da Barbie aqui antes de começar a gravar. Aí, foi famoso recentemente, o vazou, quer dizer, alegadamente, supostamente, acredita-se que tenha vazado o Letterbox da Margot Robbie, que é a atriz que vai fazer a Barbie no filme da Barbie da Greta. E ela tinha no Letterbox 5 filmes numa lista chamada Assistir pra Barbie. Que ela deveria assistir pra ensaiar, pra se colocar, assim, pra pensar um pouco na personagem da Barbie, certo? Quando é que vazou isso? Deixa eu ver. Foi em maio de 2012. Ó, 18 de maio, tá fazendo um ano que vazou isso.
22, essa, eu certo? Acho que quer dizer.
Maio de 2022, o que eu falei?
12.
Meu Deus, eu faço isso direto, cara. Hoje eu falei 2000 pensando em 2020, te juro, cara. Do 18 de maio de 2022, vazou essa lista do Letterboxd, que alegadamente é da Margot Robbie, certo? Quais são os filmes que estão lá? Puberty Blues, um seriado que nunca ouvi falar na minha vida, tá? Dos anos 70, Debbie e Sue, Adolescentes Inseparáveis, nunca ouvi falar nisso. Um seriado australiano. Um filme chamado Splash, também não conheço. Um filme chamado Os Guarda-Chuvas do Amor, um romance musical, 1964. Não conheço também, pra ser sincero. Um filme chamado Duas Garotas Românticas, de 1967. E aí, o que mais pode trazer explicação? Explicação não. O que mais pode trazer um dos... Duas Garotas Românticas também tem um...
É, eu acho que tá indo no caminho certo. Duas Garotas Românticas tem a ver com a Barbie. Eu lembrei agora... Vocês já viram um vídeo que é um pastor, eu acho, falando que tem que comprar um Ken pra estudar só boneca pra sua filha. Que ela vai virar lésbica porque ela vai... Eu fiquei amigo.
Tem que ter um Ken
pra tomar. É, não é por causa disso que...
Esse filme... Tá, esse filme Duas Garotas Românticas, ok. Aí, assim, a cita é do tipo que é muito, muito intuitivo, que odeia spoiler, para de ouvir agora, por causa que um deles, pra quem já assistiu, né, o filme mais famoso, é possível de dar uma spoilerada, assim, sobre o filme, que é, para de ouvir aqui se você não quiser ter um semi-spoiler de Barbie, o show de Truman. A Margot Robbie marcou o show de Truman como referência pro filme da Barbie.
Eu fiquei pensando, se ela já não devia ter assistido esse filme como atriz, assim, né, e tal.
Eu talvez já tenha assistido, mas... É aquela coisa, tu reassiste, só que criando essa...
Pensando no filme.
É, criando essa personagem. Mas o lance que eu acho interessante no show de Truman é que eu acho que talvez tenha alguma parada tipo A Vila, tipo esses filmes nessa vibe, que o tempo inteiro elas estavam numa casa de bonecas de uma criança, entendeu?
Uh-huh.
Tipo, o filme inteiro se passa. Seria muito tosco se esse fosse o plot twist do final do filme. Eu acho que não vai ser, a gente não tá mais...
Não, eu acho que
tipo,
não,
o show de Truman saiu em 1998, a gente não tá mais 98 pra esse plot twist de Matrix, tá ligado? 99. Então, eu acho que talvez seja alguma coisa que se revela em algum momento do filme, de que, na verdade, elas são bonecas na casa de bonecas de alguém, sabe?
Uhum.
E que, enfim, talvez isso seja um detalhe que... E aí tem um vínculo com o show de Truman, né? Eu acho que isso pode ser um detalhe aí do filme da Barbie. Que vai ser um filme interessante aí.
Nossa, demais? Tô louca pra que chegue lá.
Então é isso por hoje.
É isso aí.
Desejo... Um bom final de semana, na quarta-feira de noite. Semana praticamente encerrada. E fica com Deus. Boa noite.
Até mais. Boa noite.